cenários do esporte.
Fala moçada, sejam muito bem-vindos a mais um programa Cenários do Esporte, nosso primeiro programa de 2020. Eu sou Emerson Michalisca e estarei aqui durante nossa programação falando muito sobre as principais competições, os principais eventos esportivos do ano de 2020. Tem aqui dois convidados, o professor Guilherme, seja bem-vindo, professor.
É um grande prazer estar aqui de novo para poder falar um pouquinho dos esportes que irão acontecer hoje, que irão acontecer nesse ano de 2020. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder contribuir.
Maravilha, então. Temos também a presença do professor Edson. Seja bem-vindo, professor.
A professora Emerson, professor, todos aqui estão participando, estão nos ouvidos, professor Guilherme também. E é uma satisfação estar aqui novamente no programa com vocês, né, em 2020. E quem sabe vamos dando continuidade nas próximas aqui, falar do futebol, aquilo que a gente, nós mais gostamos de estar falando.
É isso mesmo, além das competições de futebol, 2020 é um ano especial dentro do cenário esportivo. Isso porque é o ano dos Jogos Olímpicos, que serão realizados em Tóquio. Temos também os Jogos Paralímpicos, que serão realizados no mês de agosto, também em Tóquio, no Japão. E temos também, para aqueles que gostam de futebol, a Copa América, onde o Brasil, a seleção brasileira, espero que novamente traga aí o título de campeão da nossa América do Sul. Mas além desses eventos esportivos, vamos também falar de outros eventos, alguns que já iniciaram, outros que irão iniciar durante o ano. Então, dando uma sequência, nós vamos fazer aqui a nossa programação e falar a respeito desses eventos esportivos conforme o início de cada um deles. Portanto, vamos começar falando da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que iniciou já no dia 2 de janeiro. E nesse momento agora já está se encaminhando para o final, Copa São Paulo, que vai ser disputada, grande finalíssima, pela dupla Grenal. E aí, quem é o favorito?
Ixi, pergunta difícil, hein?
Olha, a julgar pelo último jogo que... o último resultado que teve aí... se bem que futebol hoje é uma caixinha de surpresa, né? Eu ia dizer que era o Inter por ter já despachado o time do Corinthians, tendo 3-1, e o Grêmio pegou o Oeste, que é um time que surpreendeu.
Surpreendeu.
Por estar... chegou ali nas semifinais, né, contra o Grêmio, e acabou perdendo só de 1-0. Então, se nós olharmos para esse cenário, eu penso que o Inter ele tem
um certo favoritismo,
né, para ir para a final. Mas assim, em se tratando de Grenal, meu amigo,
Vai ser uma guerra,
entendeu? Então não tem ali, acabou-se o favoritismo. Aquele que tiver mais preparado ali, eu penso, ao meu ver, que ele vai ser o campeão da Copinha.
Maravilha, a final vai ser disputada no dia 25 de janeiro, no dia do aniversário da capital paulista.
No Pacaembu.
Isso mesmo. E também no mês de janeiro já está ocorrendo o pré-olímpico masculino. Então a futura seleção, grande parte, né, dos jogadores da futura seleção masculina aí que irão representar o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E aí, professor Guilherme? Pro Brasil favorito também aí, como que tá o desempenho da seleção nesse momento?
O Brasil começou muito bem, né, nesse pré-olímpico, né? Foram dois jogos e duas vitórias, a estreia um pouquinho mais nervosa. Ganhamos do Peru por apenas 1-0, né, um jogo mais amarrado. E contra o Uruguai entrou um pouco mais tranquilo, tirou aquele peso da estreia e ganhou ontem de 3-1. Um destaque maior aí no primeiro jogo pro Bruno Guimarães, né? Que ainda é o jogador do Atlético por enquanto, né? Pelo menos até sexta-feira, né? Que provavelmente deve estar indo embora. E no segundo jogo aí teve vários destaques, foi um jogo bem coletivo, né? Ainda a imprensa fala que todo mundo participou bem, né? E saímos vitoriosos em cima do Uruguai.
Eu penso até que nessa... em qualquer competição, seja ela principalmente no futebol, onde está o Brasil, ele está competindo, ele sempre vai ser tratado como favorito, né? Mas também não podemos esquecer que temos a Argentina, temos o Uruguai, são grandes times também, que a Argentina, ela quando chega, ela tem um certo favoritismo, Ainda mais a rivalidade do Brasil e Argentina.
E o Brasil ele não está contando com alguns dos principais jogadores, né?
Com bastante, na verdade, né?
É, que não foram liberados pelos clubes europeus, então maior parte dos jogadores que estão dentro desse elenco aí provavelmente também estão dando o seu melhor para tentar uma vaga aí para ir para as Olimpíadas.
E fora que pode ainda três fora da idade, né? É. Que provavelmente vai ter Neymar aí, provavelmente, né? Ele pelo menos falou que quer participar de mais uma Olimpíada, né?
É, provavelmente, vamos dizer assim, 99,9%. Né?
Mas eu vejo que essa gurizada que tá aí no, na, disputando esse pré-olímpico aí, tão dando sangue, tão mostrando que realmente eles têm
condições, né?
Têm condições de chegar lá e certamente que ali eles vão acabar disputando também alguns deles a Copa América e quem sabe até lá o Mundial.
É isso aí. Também no mês de janeiro, demos início à Copa Libertadores, a pré-Libertadores. Então a Libertadores vai ocorrer do dia 21 de janeiro ao dia 21 de novembro. Entre os clubes brasileiros aí que já estão na fase de grupo, temos Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Atlético, Santos e São Paulo. E ainda na fase preliminar temos Corinthians e Internacional. E aí, professores, temos já algum desses clubes brasileiros que podem ser um dos favoritos a conquistar a Copa Libertadores, visto que as últimas têm vindo para o Brasil recentemente, ganho pelo Flamengo?
Então, eu vejo assim, como você acabou de mencionar, né, Emerson, o próprio Flamengo, ele não desmanchou o time, é praticamente é o mesmo time, vem com a mesma pegada, então...
Na verdade, reforçou ainda mais. Né?
Exatamente, só vem reforçando. Então, eu digo sim, esse, ao meu ver, ele é o grande favoritismo para ser campeão. Os demais ali, eu acho assim, o São Paulo, no meu ponto de vista, eu penso que ele deva ficar pelo caminho, né? O Santos deva chegar junto. Palmeiras também tá se reforçando, então ele vem forte, vai mostrar para que veio. Mas agora o grande favoritismo realmente vai ser o Flamengo.
É isso aí, nós temos aí esses clubes brasileiros, né, com um elenco bom. Como você destacou, o Flamengo, nem se fala, é um dos principais elencos da América do Sul hoje.
Não, tanto que o Flamengo foi lá e contratou o revelação do Goiás.
Sim, Michel.
Então,
acabou de contratar agora o outro centroavante que foi para a Fiorentina, o cara do Fluminense.
O Pedro.
Acabou de divulgar agora também. Então está reforçando cada vez mais, né? E provavelmente o Jesus deve continuar como treinador, né?
É, e diga-se passagem também que o próprio Flamengo ele queria contratar o Bruno Guimarães do Atlético Paranaense.
Sim.
Então não conseguiu, não teve essa ênfase, esse sucesso, né? Mas eu penso assim que das contratações que ele fez, o Flamengo ele foi bem pontual. Então ele vai chegar com muita vontade e ele é um certo favorito para ser campeão da Libertadores e até mesmo do Brasileirão, que vai iniciar.
É isso aí.
Então, uma coisa que eu ia perguntar, será que o Inter vai passar pela Laú, né, que é a Universidade do Chile, e provavelmente o Corinthians deve pegar o Guarani do Paraguai. E será que na Libertadores vão ter todos esses times brasileiros mesmo? Serão os oito times?
É,
oito,
porque não? No ano anterior, 2019, o São Paulo ficou pelo caminho.
Ficou pelo caminho, é bem isso.
Já tivemos uma zebra do Corinthians ficar no caminho, né, um clube venezuelano lá. Então, pode acontecer, né? Claro que
o futebol é tudo possível, né?
Os brasileiros são grandes favoritos aí, mas claro que ainda não estão na fase de grupos, né? Eles têm que passar por essa pré-Libertadores, mas eu acredito que vão passar.
O que me preocupa um pouco dos times que estão na Libertadores da América aí é o Atlético Paranaense.
Isso que eu ia perguntar.
Porque ele perdeu alguns jogadores, foi vendido. Bruno Guimarães está sendo negociado, o Rony também. Então, são peças principais. Nós temos um exemplo aí, o ano passado, quando o Renan Lodge saiu, foi vendido para o Atlético de Madrid. A queda que teve o Atlético Paranaense, ele sentiu um pouco.
Sim.
Agora, se ele tivesse permanecido no Atlético, até o final do ano, a história poderia ser outra. Não vou dizer para vocês que ele seria campeão, mas ele ia incomodar muita gente.
Uhum.
Agora, para esse ano, o que eu vejo, o Atlético contratou apenas 3 jogadores, mas um amistoso que ele teve na Argentina com o Racing e o Boca Juniors já deixou a gente um pouco alerta, já acendeu a luz ali do... para nós ficarmos mais atentos. Então, não sei até... Não, eu penso assim que se não tiver uma contratação de jogadores um pouco mais de peso ali, o Atlético é um sério candidato a também ficar pelo caminho.
É, eu acredito que ainda é um pouco cedo, né? Porque o ano para o Atlético começa a partir de março. Então, assim, ele está no mercado, está em busca de novos reforços. É claro que o que chegou ainda não é suficiente para suprir os jogadores que saíram. Mas, como o Atlético usa uma equipe alternativa no estadual,
uhum.
ele ainda está atrás de jogadores para a equipe principal. E o Atlético tem muito disso de se reinventar.
Sim.
Quando ele perdeu o Renan Lodi, ele trouxe o Adriano e conseguiu fazer com que o Márcio Azevedo rendesse muito bem. Né? Então, acredito que, claro, é preocupante para o torcedor nesse momento, mas ainda é um pouco cedo para ter um... para dizer assim que o clube não vai chegar, possa ser que chegue, possa ser que fique pelo caminho, mas é com certeza ele está em busca de novos reforços aí para a competição mais importante, né? Isso porque no estadual, que nós vamos falar um pouquinho agora sobre os principais estaduais do Brasil, o Atlético usa uma equipe alternativa. E nesse ano em específico, em 2020, a equipe que está participando, o elenco, são de jogadores muito jovens.
Sim.
Jogadores aí de 18, 19, máximo 22 anos de idade.
É bem isso mesmo.
Então é uma equipe que vem jogando, jogou 2 partidas até o momento, venceu as 2, mas é uma equipe bastante jovem. Diante desse planejamento do Atlético, outros clubes brasileiros já estão pensando em fazer de forma talvez parecida, vamos dizer assim, não jogar toda a competição, mas dar início à competição com uma equipe alternativa, como é o caso do Flamengo.
Isso que eu falo agora, o Flamengo deu início à Taça Guanabara, né? Já com os meninos, né? O próprio Vasco ontem também jogou com o time alternativo, né? Contra o Flamengo. Acabou perdendo pro Flamengo de 1-0. No... E eu acho que vai dando mais exposição para esses garotos, né? O Flamengo nem participou da Copinha, né? Para justamente focar esse início de estadual com esses meninos. E vai dando um pouco mais de cancha, né? Vai dando um pouco mais de desafios. Eu acho que é interessante. Eu acho que também que é importante pelo fato do time do Flamengo ter jogado até dezembro, né? Que foi a final da Copa
do Mundial,
né? Então, por isso, eles priorizaram e colocaram os garotos para jogarem. Eu acho que vai ser só o início, né? Só provavelmente a taça Guanabara e depois devem dar continuidade com o elenco principal, né?
É, até mesmo para poder preservar um pouco o time, porque os jogadores, porque a intensidade dos jogos, das competições que teremos esse ano é grande. Então, eles têm que... Eles estão adotando essa mesma filosofia do Atlético, né? De usar o Sub-23 para até mesmo para estudando, analisando os jogadores, dando condições a ele e reaproveitando. Aí vai ter alguns destaques que vão surgindo, vem pro time principal, né? O que aconteceu com o Bruno Guimarães, Renan Lodi.
E o próprio Léo Pereira.
O Léo Pereira. Então, assim, eu lembro até que uns 3, 4 anos atrás, quando o dirigente do Atlético, Petralha, iniciou, teve essa ideia, foi criticado por todo mundo, mas
sim.
Aí eu vi que deu certo, tá dando certo. Então muitos clubes estão fazendo. O próprio Londrina, eu vi uma reportagem deles dizendo que eles também vão fazer, utilizar os jogadores da a categoria de base deles para o Paranaense. Ora, vão mesclar, né? Para que no brasileiro eles já venham, os jogadores estejam mais inteiros. Mas, possivelmente, o Atlético também, eu vi uns comentários do clube ali que ele vai mesclar alguns jogadores também do time principal para o Sub-23. Mas aí, vamos ver no que dá.
Professores, vamos fazer um desafio rápido aí. gostam de desafio, professor Edson?
Opa, sempre.
Vamos lá então, sem ficar em cima do muro, vamos fazer aqui um desafio para verificar quem é o grande favorito de cada estado. Então, como são diversos campeonatos, vamos pegar só os campeonatos que tem clubes na Série A.
Uhum, fechou.
Apesar que Santa Catarina sempre teve, mas esse ano não tem nenhum clube na Série A. Então, vamos pegar só os estados que tem clube na Série A. Favorito para ser campeão gaúcho, professor Edson?
Grêmio.
Inter. Ou você é o do contra? Inter.
Para não ficar no empate, então eu vou de Grêmio. Paranaense.
O Atlético Paranaense.
Eu também acredito que vai ser o Atlético Paranaense.
Eu vou de Coxa.
Que isso, hein?
Esse ano vai dar Coxa.
O Sassá?
Paulista.
Corinthians.
Santos.
Palmeiras.
Vixe.
Carioca.
Flamengo.
É Mengo.
Flamengo. Vamos lá, Campeonato Mineiro agora.
Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro.
Eu acho que vai dar... Vai dar Atlético. Vamos lá, Campeonato Pernambucano. Edson.
Pernambucano, meu amigo.
Guilherme.
Acompanho muito pouco.
Sport.
Sport. Você acha que vai ser Sport?
Eu acho.
Então vamos de Sport.
Eu vou no Sport também, meu amigo.
Cearense.
Ceará.
Vai Ceará.
Vou de Fortaleza.
Vai de Fortaleza?
Vou, Rogério Ceni aí, bicampeão.
Bicampeão, imagina, hein? Vai botar uma estátua do Rogério Ceni no campo.
Não, mas certeza.
Vamos lá, Campeonato Goiano.
O Atlético Goianiense.
Goiás.
Eu acho que vai dar Goiás. E pra encerrar, Campeonato Baiano.
É Bahia. Bahia.
Com certeza, meu rei. Vai ser o Bahia também.
Bahia também. Bahia, grande favorito aí. O Vitória, que seu principal rival, está no momento bem abaixo. Né? Ano passado, em 2019, fez uma campanha aí pífia, podemos dizer assim, na Série B. Correndo risco, inclusive, grande parte do campeonato de cair para a Série C. Muito bem, então falamos um pouco aí dos campeonatos regionais. Campeonatos regionais que... Há todos os indícios de que pode acabar, mas isso é uma discussão que nós podemos fazer mais à frente. Tanto é que durante o campeonato de 2020, a TV aberta não está mais transmitindo os jogos no meio de semana. E, inclusive, o Campeonato Paranaense perdeu aí as transmissões da Rede Globo. Então, a Rede Globo, para o estado do Paraná, não vai ter mais Campeonato Paranaense. Provavelmente vai ser o Campeonato Paulista, que será transmitido aí para o estado. Falando ainda de futebol, nós temos início agora já no mês de fevereiro. Então veja quantas competições que vão dar início em janeiro, calendário iniciando aí em janeiro, temos diversas competições dentro do futebol. Em fevereiro nós temos a Copa Sul-Americana e o Brasil estará representado pelos seguintes clubes: Fortaleza, disputando pela primeira vez, Goiás, que já foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, Bahia, Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Fluminense. Professor Guilherme, o Brasil está bem representado aí por esses clubes?
É, eu vejo que são clubes que têm bastante história, né? Eu vejo que tem um certo favoritismo, né? Apesar que ano passado quem ganhou foi um time equatoriano, né? Que foi Independiente del Valle. É, mas eu acredito que o Brasil vai ser bem representado. Eu acho que pode incomodar e pode chegar forte aí, principalmente eu vejo o Fortaleza sendo um time que pode incomodar bastante, apesar de ser a primeira participação internacional deles, né? Mas eu vejo o trabalho do Rogério Ceni sendo muito um trabalho muito bom, né? Um trabalho muito, muito sério. E eu acho que por fora vem os outros times, assim. O Bahia também com o Roger, né? Que o Roger sempre monta times muito bons, né? Eu acho que pode ser os dois times que podem se destacar aí dentro da Sul-Americana, tanto Fortaleza como Bahia.
Eu vou na mesma linha ali, do Guilherme, e eu destacaria o Bahia. Porque o Bahia, ele tem, praticamente está com os mesmos elencos ali, né? Bem reforçando. E o Bahia, até em 2018, ele deu trabalho na Sul-Americana ali. Já o Atlético Mineiro, esses outros times ali, eu não sei. Eu senti que o ano passado, no Brasileirão, eles não tiveram um bom desempenho. Então, eu penso que para esse ano ali, ó, Bahia, Fortaleza e Goiás, dos times brasileiros, eu penso que eles vão mais adiante.
Maravilha, então. Também temos a Copa do Brasil, que vai iniciar em fevereiro. Do dia 5 de fevereiro a 16 de setembro, o campeonato que tem o maior número de clubes aí, que vai em diversas fases até chegar lá nas finais no mês de setembro.
E a competição que mais paga,
a
né?
competição que mais paga, por incrível que pareça, paga mais que o campeonato brasileiro.
É.
Também, mudando um pouco de assunto, durante fevereiro teremos o pré-olímpico feminino de basquete. Então, para você que curte o basquete, já em fevereiro começa as competições do pré-olímpico. Para você que acompanha o futebol feminino, do dia 9 de fevereiro a 13 de setembro, nós teremos o Brasileirão Feminino. E é interessante destacar que o Brasileirão Feminino tem um regulamento diferente do masculino. Isso porque a primeira fase são 16 clubes, jogam todos contra todos. A segunda fase, aí vem as quartas e finais. Então, ou seja, desses 16, 8 se classificam para as quartas e finais. Aí vem a semifinal e a grande final, disputada no dia 13 de setembro, onde sairá o campeão brasileiro.
Que ano passado foi a Ferrinha, grande ferroviária de Araraquara, né? Ganhou do Corinthians nos pênaltis, foi campeão brasileiro.
Isso mesmo, e o Corinthians que teve, foi campeão da Libertadores.
Em cima da própria ferroviária também.
Então, são os dois principais clubes hoje, podemos dizer assim, do futebol brasileiro.
O Atlético Paranaense vem com uma equipe feminina pela primeira vez, com a própria equipe, né? Que ano passado era representada por Foz do Iguaçu, né?
Foz Cataratas.
Foz Cataratas, isso.
Isso mesmo.
E agora vem com uma equipe própria, e vamos ver como que vai ser esse destaque aí para o time feminino aqui do Paraná, né?
Também temos uma novidade no calendário esportivo brasileiro, que é a Supercopa do Brasil. O campeão da Copa do Brasil, Atlético, joga contra o campeão brasileiro, Flamengo, no dia 16 de fevereiro, às 11 horas, em Brasília. E aí, 99% do estádio com torcida do Flamengo?
Ah, certeza, né, meu amigo? A julgada que foi
Brasília,
ali,
Brasília, né?
Uhum.
Jogo às 11 horas que vai, pela primeira vez aí, retornando à Supercopa do Brasil. Então, o campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Provavelmente um grande duelo dos rubro-negros, já que em 2019 eles se pegaram aí nas quartas e finais da Copa do Brasil.
Quartas de final.
E deu Atlético, né? Depois de dois empates, ganhou nos pênaltis. Também, agora já no mês de março, nós temos aí o início da Fórmula 1. Dia 15 de março, para você que gosta de Fórmula 1, temos o GP da Austrália. E interessante destacar que o Brasil não terá nenhum piloto desde 2018, onde o último foi o Felipe Massa.
Infelizmente.
Então, o Brasil já 2019, 2020, sem um piloto do nosso país representando aí o principal módulo automobilístico aí, que é a Fórmula 1.
É o que é triste, né? Para que eu lembro quando eu era moleque, quando o Ayrton Senna jogava, já pilotava ali.
Acordava cedo no domingo, né?
Não importa, meu amigo. Se era o treino do Japão, tava lá acordado para ver o... E era emocionante ver, era bom de ver. E parece que dia 1º de maio de 94, o sonho de todo brasileiro acabou ali. E para surgir, veio o Rubens Barrichello para dar...
Duas vezes vice-campeão, né?
Veio para dar uma alegria para nós, depois dele o Felipe Massa. E aí se apagou. Eu penso assim, vai ter, terá outro brasileiro? Sim, mas vai demorar um pouco. Eu penso que nessa categoria aí... Nós estamos carentes.
Eu acho que deve aparecer aí logo o Pietro, né? O Pietro Fittipaldi, né? Que ele já é piloto de teste da Haas. Ele tá... Já é o segundo ano dele, né? É um jovem piloto, né? Se não me engano, ele tem 21 anos, 22 anos, uma coisa assim. E logo ele deve estar aí voltando com a família Fittipaldi pro...
Tomara, né?
Tomara. Que a gente possa acordar cedo de novo para poder torcer, né?
Exatamente.
veja, o Brasil, se eu não tô enganado, ele ficou sem um piloto... Na Fórmula 1 desde 1970. Então, desde 1970 até 2008, ele sempre teve um piloto brasileiro.
2018?
Então, foram 38 anos aí que o Brasil sempre teve...
Representante.
Aí, infelizmente, em 2019, 2020, não teremos. Quem sabe aí, na futuros pilotos aí surjam aí. Quem sabe os netos do Fittipaldi.
É. É o que tem mais chance aí, vamos ver.
Muito bem, nós teremos também durante 2020 as eliminatórias da Copa de 2022. Então já começam no mês de março também, no dia 26 de março, começam as eliminatórias da Copa. Temos também no mês de abril as finais da Superliga Feminina de Vôlei e da Superliga Masculina de Vôlei. Lembrando que o calendário no voleibol ele é 2019-2020. Então aí, diferente do futebol, as finais da Superliga vão ser disputadas no mês de abril. E no mês de maio, damos início aí ao Campeonato Brasileiro da Série B, no dia 2 de maio, que vai até o dia 28 de novembro. Então, inicia-se a Série B. E ali nós teremos um gigante aí, que é o Cruzeiro.
E ali nós podemos dizer, né, que na verdade só tem 3 vagas para a Série A, né? Porque o Cruzeiro, meu amigo, caiu. É campeão mundial, campeão da Libertadores, certamente não vai ficar mais um ano na Série B.
Então, tá meio complicado ali a situação financeira, tá com 800 milhões em dívida, ninguém quer assumir o clube.
Mas dá a volta
guerra,
por não, mas dá a volta
política,
por cima.
Eu quero ver isso de camarote. Eu não acredito que vai ser tão fácil, tão simples assim.
Esse ano vai estar bom, esse ano vai estar bom.
Eu tenho um certo receio, né? Cruzeiro não tá
num bom momento, vamos dizer assim.
Lua de mel aí com... Enfim, são várias discussões aí que... Vamos ver. Esperar pra ver, mas...
Final do ano nós vamos voltar aqui e falar da...
Mas assim, pode ser que suba. É um dos favoritos, mas não vai ser tão fácil porque... se você analisar o elenco do Flamengo, ele está dispensando praticamente todos os medalhões, podemos dizer assim, chamando os jogadores da base para...
Fez tarde isso.
Para jogar.
Eu estava olhando agora há pouco ali também, diz que o Thiago Neves está para fechar com o Grêmio.
Sim.
Então, assim, um dos jogadores da... O Sassá veio para o Curitiba... Aquele que está no Atlético Paranense...
Saiu praticamente todos, né? Marquinhos, então, Gabriel...
Exatamente.
Enfim. E eu vou torcer muito pro Operário. Vamos torcer pro Operário de Ponta Grossa poder representar bem o Estado do Paraná também, né? Para poder... Ele fez um ótimo torneio ano passado, né? Ficando na metade de cima da tabela da Série B, sua primeira participação aí. E seria interessante ver ele subindo.
Torci pra Chapecoense também, rapaz. A Chapecoense é um time...
Tem a Chape também, que caiu,
mas... O carisma do todo brasileiro.
Não, certeza. E vai, o ano que vem, esse ano também...
Ela vai ser interessante.
Ela sobe, o ano que vem vai representar bem ali o estado de Santa Catarina, que, diga-se de passagem, está...
Sem representante na Série A.
Exatamente.
Que começa no dia 3 de maio e vai até o dia 6 de dezembro. Então, nós temos aí início do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, no mês de maio, início do mês de maio. E aí, pessoal, nós já estamos praticamente encerrando o nosso programa, mas não podemos deixar de falar sobre Champions League. Vai ser no dia 30 de maio. E aí, já algum favorito aí para chegar nas finais da Champions?
Eu torço muito para chegar uns azarões aí. De repente chegar um Paris Saint-Germain, um time que não tenha tanta representatividade aí, que nem...
Vou torcer pro Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid, tipo, uma final mais ou menos desse estilo, assim. Eu acho que seria interessante não ver de novo...
Vai ser interessante.
Esse ano eu acredito que não tem nenhum gigante que tá...
Tá
ganhando
bem.
Tudo, né?
O Liverpool tá muito bem, né? Tanto no campeonato inglês como na própria Champions, né? Mas vai ser legal ver. Tanto a Juventus, né? Que são times que são muito fortes e muito favoritos, assim, né?
É isso aí. No mês de junho, nós teremos a Copa América, que vai ser disputada nos países da Argentina e Colômbia. Será disputada entre o dia 12 de junho a 12 de julho. Teremos também a Eurocopa, do dia 12 de junho ao dia 12 de julho. Então são datas FIFA aí que serão disputadas as competições dentro de cada continente. E claro que não podemos deixar de falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vai acontecer do dia 24 de julho a dia 9 de agosto. E teremos também os Jogos Paralímpicos no mês de agosto. Então aí, durante nossa programação desse ano, nos nossos futuros programas cenários do esporte, faremos uma programação especial para você que gosta sobre os Jogos Olímpicos, falando das principais modalidades, as novas modalidades que estarão presentes pela primeira vez nos Jogos e, claro, torcendo sempre pelos atletas brasileiros trazerem o maior número de medalhas possível, de preferência medalha de ouro, né?
Sim, sendo uma medalha também já é muito válido, porque a gente sabe tanto que é difícil ser atleta de ponta aqui no Brasil, né? Sem um pouco de incentivo, sem normalmente os atletas, sendo futebol, os atletas têm que se virar para tentar treinar e fazer as coisas acontecerem, né?
Exatamente. Professor Edson, muito obrigado aí pela sua presença, participação e mais um programa conosco. Uma grande satisfação ter você aí, sempre fazendo aí alguns comentários muito pertinentes ao que se refere ao futebol e demais modalidades esportivas.
Professor Hermes, eu que agradeço, sempre satisfação de poder estar aqui contribuindo também, né? Falar daquilo, como eu já iniciei falando no nosso bloco aqui, daquilo que nós gostamos de fazer e falar, né? Então, sempre que precisar, pode contar comigo, estaremos aí.
Professor Guilherme, novamente, muito obrigado pela sua participação. Estaremos juntos também nos próximos programas aí, falando mais focado nas Olimpíadas.
Foi um grande prazer. Obrigado a todos que estão assistindo aí, que estão ouvindo, né, na verdade. Pode contar comigo sempre e vamos falar um pouco mais sobre Olimpíadas em breve, então. Aguardo todo mundo.
Maravilha, então. Obrigado a você que acompanhou conosco esse programa. Estaremos sempre nas próximas quinta-feira, às 16 horas. Claro que, antes de encerrar o nosso programa, também vamos mandar aqui uma saudação à professora Catiúcia, que está assistindo o programa aí, e mandou uma saudação para nós. Um grande abraço, professora. E a todos que acompanharam, um abraço e até a próxima.
Valeu!